Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet. www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados pela Rádio Municipal. Está no ar então o programa da Prefeitura Municipal do Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento, neste sábado 1º de junho de 2019, muitas informações para a nossa comunidade. Começaremos então falando sobre esportes, entrevistando a professora Angélica Niederli, que é coordenadora da Escolinha Mãos de Ouro. Também estaremos falando sobre o Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Na área de educação, né, estaremos aí falando sobre a participação dos gestores das escolas municipais no Congresso Nacional de Educação. No desenvolvimento rural, estaremos conversando com o secretário da pasta de desenvolvimento rural do município, o senhor Remor Boni. Também estaremos conversando com a Daniele Cundi, que é engenheira ambiental e sanitarista e coordenadora de licenciamento e fiscalização do Departamento de Meio Ambiente do município. E também estaremos falando com o engenheiro agrônomo César Iulari Zamarchi, do escritório local da Imater, falando sobre o Seminário Regional de Psicultura. Estaremos também trazendo demais notícias e informações de interesse da nossa comunidade.
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.
Primeiramente, então, vamos reproduzir uma entrevista concedida pela professora Angélica Niederli, da Escolinha Mãos de Ouro, à Rádio Municipal, no decorrer dessa semana, falando então sobre o projeto. E a partir de agora, então, nós vamos ouvir o que disse a professora Angélica ao repórter Nilmar Reuter.
Nós vamos conversar do Esporte Total com a professora Angélica Niederli. Ela que é professora de Educação Física e tem um projeto bem interessante aqui na cidade. Angélica, nos fala um pouco então sobre o teu trabalho, em especial voltado ao esporte aqui em Tenente Portela, Angélica.
Sou Angélica Niederli, professora de Educação Física, atualmente aposentada. Atualmente, coordenadora do projeto esportivo Escolinha Desportiva Mãos de Ouro, com o auxílio do professor João Nicole, que cuida da parte de voleibol. O projeto existe porque temos a parceria e apoio da prefeitura, que é um contrato, juntamente com a Secretaria de Educação. A Escolinha Desportiva Mãos de Ouro, há um ano, vem desenvolvendo atividades junto de crianças e adolescentes do ensino fundamental, procurando apresentar outras opções esportivas, voleibol, handebol e basquete. Inclusive, é a única escolinha da nossa grande região. Inclusive, eu queria deixar uma parte que ela vem para somar. Nunca, em nenhum momento, viemos para competir com outros esportes que existem, Tenente Portela.
Quem deseja participar, como é que faz? Qual que é a idade? É meninos, meninas? Tem que estar estudando? Como é que funciona, Angélica?
São crianças do ensino fundamental, ou seja, até o 9º ano, da idade aproximadamente de 7 anos a 15 anos, no turno inverso, realizado de segunda a sexta-feira no Ginásio Municipal do Miraguai.
E é um projeto, né, Angélica, claro, também visa encontrar um possível talento, né, mas também um projeto social, né, para ter uma atividade para as crianças e para os adolescentes.
Com certeza, é um projeto social. É, apoio total da prefeitura, né, na pessoa do prefeito Clairton Carbone e da secretária de Educação. Os dias da semana, segunda-feira, nós começamos com a iniciação desportiva para as crianças de 7 a 12 anos. No período da manhã, 9h30 às 11h30 da manhã e tarde, 13h30 às 15h30 da tarde. Inicialmente, é um turno só em cada período, porque são poucas crianças. O nosso objetivo é triplicar a quantidade das crianças e no decorrer a gente vai separar um pouquinho mais, conforme a idade delas. Terça-feira, voleibol para os adolescentes acima de 12 anos, 17h15 às 19h, com o professor João. Quarta-feira, para adolescentes, novamente, com o nível técnico mais avançado, 17h15 às 19h. O basquete, nós estaremos reiniciando em junho, para adolescentes das 15 horas às 17 horas, no turno da tarde. E o handebol está sendo desenvolvido, trabalhado totalmente sexta-feira à tarde para os adolescentes, 15 horas às 17 horas.
É, esses projetos, Angélica, a gente percebe que na iniciativa do futebol, tem bastante aqui em Tenente Portela, né? E as modalidades que você mencionou visa aí destacar também outras práticas esportivas, né, professora?
Com certeza. Não viemos para competir com ninguém, viemos para somar. Então, crianças e adolescentes, estou aqui para convidar vocês para que venham no Ginásio Municipal do Miraguai para conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido. Pais, permitam que seus filhos participem. As atividades físicas são essenciais para a saúde física, mental e emocional, proporcionando a eles mais qualidade de vida. Inclusive, eu faço uma ressalva. Cuidados com o isolamento das crianças. Cuidados com problemas de visão. Cuidados com deformidade de coluna, que muitas vezes as crianças ficam em casa, dentro de casa, e usando de forma excessiva o celular e o computador.
Essa é uma iniciativa, como você mencionou antes, Angélica, social, e para as crianças, né, fazerem atividades físicas. É, no meu tempo de criança, e não faz tanto tempo assim, a gente costumava sair, jogar bola, pescar, né, e hoje em dia o pessoal é bastante envolvido com o mundo tecnológico, né? Então, como você mencionou, uma iniciativa aí para as crianças fazerem uma atividade, né, uma iniciativa aí esportiva aqui em Tenente Portela.
Com certeza. Costumo dizer que os alunos acham que não gostam das opções que estamos oferecendo. Handebol, vôlei, basquete. Estamos oferecendo com o objetivo de que venham conhecer, porque só não gostam quem não conhece. E agradecemos então o espaço da Rádio Municipal. Então eu sugiro para que os pais, as crianças, venham segunda, terça, quarta, sexta-feira, nos horários que eu coloquei, para conversar diretamente comigo ou com o professor João sobre o nosso projeto.
Agradecemos a sua participação, Angélica, e já desejamos aí sucesso aí no projeto Mãos de Ouro.
Obrigada, muito obrigada pelo espaço.
E o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, vamos trazendo então informações da rodada, da quarta rodada que aconteceu no fim de semana passado, dia 26, com jogos no campo do Ipiranga pela Chave A. Então, pela manhã, às 9h30, o Ipiranga venceu por 2-1 a equipe do PSG da Pedra Lisa. Já na parte da tarde, os confrontos começaram entre Tamoio, vencendo por 5-0 a equipe do BRM e Amigos, e depois a Construtora do Jorge venceu o São Caetano da Linha Esperança por 3-0. Já os jogos da Chave B aconteceram então no campo do Miraguai. Pela manhã, empate entre o Miraguai e o Juventus da Pedra Lisa no placar de 4-4. Já pela parte da tarde, Amigos do HSA venceram por 3-2 a equipe do Esporte Clube Fronteira. E fechando então a rodada, o clássico do Treçoitas, o Juventude de Treçoitas venceu o ABC por 3-1. A classificação então é a seguinte: na chave A, a Construtora do Jorge, em 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos. O Ipiranga vem em segundo com 10 pontos em 4 jogos. O PSG é o terceiro com 6 pontos em 3 jogos. E o Tamoio, 3 pontos em 3 jogos. É os 4 primeiros colocados então que estariam hoje classificados. O São Caetano também tem 3 pontos, mas em 4 jogos. O Lazer tem 1 ponto e o BRM não somou nenhum ponto até o momento. Já na chave B, quem lidera é o Miraguai, com 10 pontos em 4 jogos, seguido pelo Juventude, de Treçoitas, com 8 pontos em 4 jogos, e aí o Juventus, da Pedra Lisa, tem 7 pontos em 3 jogos. E depois, Amigos do HSA, 4 pontos em 3 jogos, fechando então aí os 4 primeiros. Cruzeiro e Fronteira têm 1 ponto cada um, com 3 jogos cada, e o ABC tem apenas 1 ponto em 4 partidas disputadas. E a quinta rodada vem aí, né? Será amanhã, domingo, a realização então da quinta rodada do nosso Varzea no Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Isso, claro, se as condições climáticas forem favoráveis, né? Então, pela chave A, com os jogos marcados para o campo do Ipiranga, às 9h30, os donos da casa, Ipiranga, enfrentam a equipe da Construtora do Jorge. Já na parte da tarde, às 13h30, joga o PSG da Pedra Lisa versus Tamoio. E fechando então a chave, se enfrentam equipes do BRM Amigos e a equipe do Lazer, fogando então o São Caetano da Linha Esperança. Na chave B, os jogos então acontecem no estádio do Miraguai. Pela manhã, às 9h30, os donos da casa do Miraguai enfrentam o Juventude de Treçoitas. E à tarde, às 13h30, tem Juventus da Pedra Lisa e o Sport Clube Fronteira. E fechando a rodada, Amigos do HSA contra o Cruzeiro, fogando então nessa rodada o ABC. Nessa rodada aí, então, dependendo já dos resultados, né, poderemos ter equipes já garantindo matematicamente a classificação para a próxima fase, como também a eliminação precoce da competição. Restando apenas 3 rodadas para o término da primeira fase, todos os jogos são decisivos. Classificam-se então as 4 primeiras e o cruzamento é o primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro entre chaves, né? Lembrando que ao meio-dia sempre tem almoço aí servido pelo Ipiranga, pelo Miraguai. E os jogos, né, não tem cobrança de ingresso. E os gestores das escolas municipais participaram então do Congresso Nacional de Educação. A administração municipal de Tenente Portela, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, proporcionou a participação dos diretores das escolas municipais no 3º Congresso Nacional de Educação, Acreditar, Ousar e Transformar, que aconteceu nos dias 28 e 29 de maio na cidade de Santo Augusto. Este evento foi direcionado aos gestores das escolas públicas e privadas. Na programação do congresso constavam palestras e debates sobre o tema, né, Acreditar, Ousar e Transformar, também sobre a nova Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ainda gestão e modelos para escolas do futuro, inclusão e educação inclusiva, empatia e diálogo. A secretária da pasta, Silvana Piffer de Borba, também esteve participando desse congresso e vai nos falar agora então o papel dos gestores dos educandários.
Os diretores são responsáveis por um grupo de professores e funcionários, dos quais eles são responsáveis pelo êxito da aprendizagem. Dado a isso, são os gestores que conduzem formações, reuniões pedagógicas, diálogos com os pais, entre pais e professores, e sendo assim, esses precisam ter um embasamento, um conhecimento com técnicos que apresentam possibilidades do diretor permear situações como essa. E é por isso, então, que os nossos diretores estão participando dessa formação.
E aproveitando então, para fazer o convite, que a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto promove, então, uma palestra sobre autismo e os gatilhos da superação, com o palestrante Marcos Petri, né? Além de palestrante, ele é escritor, é graduado em comunicação institucional pela Unidavi e pós-graduando em transtorno do espectro autista pela Shield Institute de Miami. E autor também e proprietário do canal Diário de um Autista no YouTube. Essa palestra então será no dia 26 de junho, às 19 horas, no Centro Cultural do Tenente Portela. É um evento gratuito e aberto para toda a comunidade. As inscrições poderão ser feitas no site da Prefeitura de Tenente Portela, www.tenenteportela.rs.gov.br, ou no Facebook da Prefeitura de Tenente Portela. Também convidamos para a palestra Chama Crioula, Sua História e Seu Legado, no dia 13 de junho, no Centro Cultural. Pela manhã, palestra para estudantes e professores, né? Dois horários, às 8h e às 9h30, e à tarde, mais dois horários, às 13h30 e às 15h. Então, aos diretores e professores que queiram levar as suas turmas para esta palestra, entrarem em contato no Centro Cultural 3551-1685 e reservar o seu horário. E à noite, às 19h30, então, aberta para estudantes, professores e também a comunidade geral. Quem estará palestrando é Mirelle de Faria Hugo, que é vice-presidente de cultura do MTG. Então, palestra Chama Crioula, Sua História e Seu Legado. Uma preparação, é claro, para a Tenente Portela receber a 72ª geração de distribuição da Chama Crioula do Estado do Rio Grande do Sul. Agora então vamos conversar com o secretário de Desenvolvimento Rural do nosso município, o Remor Boni, que está aqui conosco, então, trazer aí algumas informações referentes a essa pasta. Primeiramente, Boni, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde os ouvintes da rádio, nosso abraço.
Isso aí. Muito bem, Boni, mês de maio aí tem sido complicado, né? Para algumas ações da Secretaria que se diz respeito às obras em estradas e tudo mais. É claro que a Secretaria tem muitas outras funções e isso nós também vamos falar. Mas falando primeiramente sobre obras e estradas, né, o mês de maio aí foi intenso de chuvas, e aí como é que a Secretaria tem lidado com o planejamento, né, que tinha um planejamento inicial, e aí como é que tem lidado com essas intempéries em excesso?
Regis, ouvintes da Rádio Municipal, nós tínhamos um cronograma e tivemos que não cumprir mais o cronograma. Tivemos que fazer uns partes pontuais, uns tapa-buraco, uns aterro, que nesse último mês aí, praticamente 25 dias de chuva, aí pouco se era trabalhado. Algumas coisinhas fizemos durante esse mês igual. A última chuva aí forte causou diversos danos em pontilhões e bueiros e nós viemos recuperando isso. Nós tivemos aí na ponte, que foi feita nova no Buru Magro, aí a água passou por cima, ela, tipo assim, o aterro novo acabou levando embora.
Lavou, né?
Lavou todo o aterro lá, vamos lá e resolveu um problema. No Lajado Tigre, na ponte lá próxima ao Valdemar Dahmer, também ali foi o estrago foi maior, porque diz que Miraguaí a chuva foi bem mais forte que aqui ainda, e ali foi todo o aterro do
Lajado. E a água veio descendo.
Foi embora todo o aterro lá, foi mais de 20 cargas de cascalho que nós fizemos durante essa semana também. Temos outros problemas aí também que estamos enfrentando e estamos fazendo uns tapa-buraco em estrada. Estamos fazendo aí na linha Bocó um tapa-buraco também aí, largar uma carga, duas cargas de cascalho nos pedaços mais ruins aí para deixar trafegável. Temos aí em São Sebastião um problema aí, esperamos que abra o tempo para segunda-feira. Também nós temos conhecimento que os caras estão nos trazendo no Lajado Leão aí, até hoje falei com o Bajega lá, que é responsável lá para o transporte do leite da Copa do Cumano aí, que ele vai quebrar o galho fazendo um roteiro alternativo aí, porque não temos o que fazer, não adianta nós ir lá piorar a situação. Então é assim que está, nos últimos dias o problema é sério, né? A gente tem entendimento disso, eu acho que o nosso produtor também tem entendimento disso, porque tem soja, safrinha para colher, está na lavoura, tem milho de silagem, diversos produtores aí tem milho de silagem para fazer silagem, não estão conseguindo fazer, e nós com maquinários aí, com caminhão, também não temos conseguido fazer o trabalho como nós gostaríamos de fazer.
É, isso é a previsão do tempo, né? E mostra aí que nos próximos dias ainda segue instável, né? E quanto a essas condições climáticas, não há o que se fazer, né, Boni? Não tem como evitar, isso aí é da natureza mesmo, né? Então, obviamente, o serviço ele também acaba sendo prejudicado, mas é como bem colocou, né? Foram desenvolvidas algumas atividades, dentro do possível. Aí, claro, tu vai mexer muito numa estrada, não, serviço não. Grande, não tem como, né? Fica, vira em barro, né? E aí fica pior ainda pro produtor. Então, às vezes, um buraco ou outro é aceitável muito mais do que o lodo, né? A lama, deslizamento e tudo mais, né?
Com certeza, Regis. Como patrola, tu não tem o que fazer. Os últimos 25 dias, nós praticamente não usamos patrola. Só com reto, um caminhão lá, largamos a carga de cascalho e deixamos a estrada trafegável, né? É esse sentido, né? Nada de trabalho bem feito. Mas ainda a gente está contente que as estradas que nós fizemos aí, eu assumi há 120 dias, as estradas que nós fizemos, aí eu tive dando uma passada, as estradas praticamente elas estão normais. Foi bem embaulado, bem feito, onde é que deu para ser feito, onde é que não tem cano d'água, onde é que não tem cerca dentro da estrada, aí nós conseguimos fazer uma estrada bem com qualidade aí, que poucos danos deu.
Está aguentando, né? Está aguentando. Isso aí, é um trabalho bem feito que depois dura por mais tempo, né? Bem, secretário, nós em seguida vamos falar também com a responsável pelo Departamento de Meio Ambiente, também que é ligado à Secretaria de Desenvolvimento Rural, né? Mais algumas informações também dentro da Secretaria, dentro dos departamentos, as ações aí, como nós colocamos, tem as ações, os projetos, enfim, do Departamento Técnico.
Os departamentos, o Departamento de Meio Ambiente, o Departamento Técnico, estão trabalhando direto. Todos os dias, né, trabalhando. Teve um seminário, um importante seminário aí do peixe, da Trufilho. E temos aí o apoio, o Regis aí do prefeito, e temos conversado bastante com o prefeito Carbone aí, que está preocupado com a situação, até ontem conversei com ele. Mas não temos o que fazer muita coisa, não. Nós vamos ter que esperar o tempo abrir, torcer que dê uns dias de sol aí para nós fazer. E não vamos conseguir resolver todos os problemas numa semana, nem num mês, né. Nós vamos resolvendo por partes.
Muito bem. Esse então é o Remo Arbone, secretário de Desenvolvimento Rural, trazendo informações aí para a nossa comunidade, né, em virtude aí das excessos de chuva nesse mês, no último mês de maio, aí, então prejudicando bastante o trabalho de serviços nas obras, né, de recuperação de estradas, manutenção. Parabéns aí pelo seu trabalho, né, Boni, tem realmente, como tu colocou, tem feito o que é possível dentro da condição do clima favorável. Então, deixamos esse espaço aí à sua disposição. Né, alguma obra que queira destacar que foi desenvolvida essa semana e também, por mais que choveu, né, alguma coisa também, não, algumas atividades foram feitas, quiser registrar aí para nós, fica à vontade.
Durante a semana, né, foi o que eu disse, foi feita a ponte lá do Lajado Tigre, a ponte do Lajado Burumago, aterro das pontes. Uhum. Foi feito diversos aterros de bueiros e alguns tapa-buraco, e foi colocado bueiros também no interior do nosso município. E dizer para os nossos agricultores aí, que onde é que tem as situações mais precárias, mais difíceis, que vem, nos coloque, nós estamos tentando resolver isso. Na medida possível, nós estamos resolvendo esse tipo de coisa aí, né? Onde é que está pulando um caminhão, que vem, nos coloque, né? Nós temos um problema sério também aí, que a Estrada Lagoa Bonita já estava no nosso cronograma para ser feito, não foi feito, e hoje estão. É para o bem da comunidade, o envaletamento da água, que vão levar água para a comunidade de Lagoa Bonita. Mas também está causando transtorno isso, né? Nós vamos ter que esperar ser feito o desvaletamento lá em Cascalhar, mas para isso nós esperamos que o tempo melhore e que nós conseguimos fazer esse tipo de trabalho mais bem feito. Mas nos colocamos à disposição de todos e deixamos nosso abraço e até uma próxima oportunidade.
E agora então no nosso programa vamos tratar do assunto meio ambiente. E por isso estamos então com a Daniele Cunde. Ela que é engenheira ambiental e sanitarista do nosso município, coordenadora de licenciamento e fiscalização do Departamento de Meio Ambiente. Primeiramente, vamos saudar a presença da Daniela, primeira vez participando do nosso programa. Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos munícipes e Tenente Portela. É com grande satisfação que venho então aqui representar o Departamento do Meio Ambiente do nosso município e esclarecer, na medida do possível, algumas dúvidas, né, sobre a poda de árvores, considerada como poda drástica.
Pois é, foi lançado na semana passada, né, esse material, e como tu mesmo colocou, sobre a poda drástica, né? Então, eu acho que primeiramente nos explique o que é a poda drástica.
Bom, a poda drástica, ela é também conhecida como poda radical ou poda excessiva, né? E é o corte de mais de 50% do total da copa da árvore, eliminando o que a gente chama de gema apical, né? Ou o corte de somente um lado da copa, ocasionando deficiência no desenvolvimento estrutural da árvore. mas também podemos definir poda drástica de uma forma mais simples como o rebaixamento radical da copa das árvores, sem qualquer critério técnico na hora da poda.
Pois é, Dani, e por que então é importante não realizar essa poda nas árvores, né?
Bom, a poda drástica, ela danifica seriamente o vegetal, e esse tipo de manejo sem ter os devidos cuidados ou orientação técnica causa graves prejuízos, né, especialmente em espécies mais sensíveis, né, provocando em alguns casos até a morte da árvore. Em algumas espécies até aparecem fungos e bactérias, e em algumas situações é visível até o apodrecimento de partes do tronco devido à infiltração de água da chuva pelos cortes, né, onde a árvore fica debilitada. E além disso, outra consequência ainda é o prejuízo em calçadas e muros, né, devido à agressão sofrida, a árvore expande as suas raízes em busca da sua sobrevivência, vindo a deteriorar muros e calçadas.
Importante. Pois é, e é nesse período agora que entramos que as podas drásticas geralmente acontecem. Por que é quando começa a baixar a temperatura que acontecem a maioria das podas?
Bom, Regis, eu acredito que seja um entendimento empírico, né, um tanto cultural, de que as árvores precisam da poda anual, tal como o pai, o avô ensinou. Tem a questão de queda de folhas, que é uma característica natural das árvores e que não justifica o seu corte. E também a questão de fazer com que a árvore não cresça significativamente na vertical, né, o que é um pensamento falho, porque esse objetivo pode ser alcançado desde que se tenha uma orientação técnica na poda adequada. Eu gostaria de salientar que o Departamento do Meio Ambiente está preocupado com a situação atual do município, referente às podas drásticas que vêm ocorrendo e, infelizmente, estão sendo muitas. Estamos aguardando para os próximos dias, se Deus quiser, né, a vinda da fiscal ambiental, que irá nos auxiliar na fiscalização dessas podas, que são passíveis de notificação e multa. Então é um alerta à população portelense, né, para a não realização da prática da poda drástica.
Pois é, né? Tem uma legislação no município, né, que impede esse tipo de prática, né? Não é mesmo?
Sim, sim. Tem uma legislação no nosso município, a legislação 1279, de 2005, no seu artigo 27, né, que é vedado esse tipo de prática. E também a poda drástica, ela é classificada como um crime ambiental, né, de acordo com a legislação 9605, de 98, que dispõe sobre crimes ambientais.
Exatamente, é uma lei federal, né?
Isso.
Bem, e o cidadão, o munícipe aí de Trento e Portela, que quer fazer, então, tem interesse em podar as suas árvores agora, até às vezes para, como vem o inverno, fazer com que o sol chegue nessas residências, que no verão sombra é melhor, agora no inverno, né?
Isso.
Então, qual é o procedimento, né, do munícipe? E também tem a questão do transporte dos galhos, enfim, qual os passos que o cidadão deve tomar?
Sim, sim. Bom, a legislação municipal, ela autoriza podas, né, cortes e transplante de árvore tranquilamente, mas antes disso é realizada uma vistoria, analisada a situação, se é encaixada na legislação, e após o deferimento do departamento e o pagamento da taxa municipal, aí então é liberado o alvará de supressão, né? O munícipe deverá nos procurar no Departamento do Meio Ambiente daqui do município, que é localizado aqui na Rua Tamandaré, número 97, no centro, em frente à Brigada Militar, né? No piso abaixo ao Cooper Familiar. Ou então ligar no telefone 3551-2552.
Pois é, nada melhor do que buscar orientação, né? Isso é importante mesmo, como a Dani está nos informando. Então, se alguém quiser fazer poda, ó, já deixou claro, podem realizar as podas, né, mas não a poda drástica e decepar a árvore, né?
Isso.
Pede orientação, né? Pede informação. Se conhecem algumas outras pessoas profissionais nessa área, né, qualificadas aí na área do meio ambiente, pode também pedir orientação, mas o departamento, como a Dani já colocou, está à disposição.
Isso aí.
E, Daniela, então, também aproveitando a oportunidade, né, o Departamento do Meio Ambiente tem muitas outras funções, então quais seriam as demais funções envolvidas pelo departamento?
Nós do Meio Ambiente, então, também elaboramos as licenças ambientais aqui do município, né? Inclusive, gostaria de aproveitar a oportunidade, e se você é ouvinte que desenvolve uma atividade que é obrigatória apresentar a licença ambiental, né, de acordo com a resolução CONSEMA 372/2018, vá até o departamento falar conosco, né, que vamos te auxiliar sobre toda a documentação necessária para a obtenção da mesma, né? Além disso, nós desenvolvemos também projetos ambientais, como o projeto Guardiões das Águas, né, que é um projeto que visa a proteção de nascentes e recuperação da mata ciliar, e que em breve será feita uma nova vistoria. Outro projeto também desenvolvido pelo departamento é a campanha de coleta de lixo eletrônico, né, que foi realizado no dia 4 de abril deste ano, e já tem uma nova data agendada para o dia 7 de novembro também deste ano. Portanto, pedimos à população, né, que não descarte o seu lixo eletrônico em locais não apropriados, mas que esperem para fazer a disposição dos mesmos na próxima coleta, que será agora no dia 7 de novembro. Né?
É, exatamente, lâmpadas, né, pilhas, e enfim, qualquer equipamento eletrônico aí é lixo que pode contaminar o meio ambiente, né? E nunca sabe onde vai parar esse lixo. Não coloque também no lixo comum, né? O lixo que o lixeiro recolhe diariamente. Guarda num cantinho, né? Põe numa caixinha bem protegido, uma embalagem, né, que proteja. E aí, quando tiver a campanha, então a Alane já anunciou, no dia 7 de novembro vai ser feita a coleta novamente.
Isso aí.
Daniele, mais alguma informação que você queira trazer para a nossa comunidade? Semana que vem tem o Dia do Meio Ambiente, né?
Isso aí, é importante anunciarmos à população esse dia, que para nós o meio ambiente é muito significativo, né? Porque comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente no dia 5 de junho. E então, na próxima quarta-feira, dia 5 de junho, gostaríamos de aproveitar a oportunidade e convidar todos os portelenses, né, para participar da Mateata do Dia Mundial do Meio Ambiente. Bom, será na Praça Tenente Portela, né, popularmente conhecida como a nossa Praça do Índio, a partir da 1h30, né, das 13h30. E essa mateada tem como objetivo divulgar, então, para a população sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, né, que está ocorrendo no nosso município, e principalmente sobre a importância desse plano. Então serão respondidos questionários junto com a comunidade, né, para que possamos delimitar quais são os problemas de saneamento básico do nosso município e, na medida do possível, sanar, né, resolver esses problemas que atingem as nossas famílias portelenses e implicam o desenvolvimento do nosso município. Também, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e com a Secretaria de Administração e Planejamento, estaremos realizando o recolhimento de agasalhos, né, para a campanha do agasalho do nosso município, que atende famílias em situação de vulnerabilidade. Então, se você, ouvinte, gostaria de realizar doações de roupas num estado de boa qualidade, importante, né, estaremos na Praça do Índio, neste dia 5 de junho, realizando o recolhimento de doações. Leve o seu chimarrão e seja bem-vindo, né, para participar conosco dessa mateada do Dia Mundial do Meio Ambiente.
Tá certo, então, nós estamos conversando com a Daniele Cundi, engenheira ambiental e sanitarista e coordenadora de licenciamento e fiscalização do Departamento de Meio Ambiente de Tenente Portela. Deixamos esse espaço à sua disposição para suas considerações finais e, é claro, o programa do Prefeito Municipal está sempre à disposição para qualquer informação aí sobre o meio ambiente.
Obrigada, Regis, obrigada a toda a população portelense. O Departamento do Meio Ambiente está aqui para auxiliar a todos, né, sobre a importância de cuidarmos do meio em que vivemos, né? E isso resulta diretamente na nossa qualidade de vida, né? Então, nós nos preocupamos com o bem-estar de todos, né? Então, o que a população portelense precisar de nossos serviços, né, estamos à disposição. Isso aí, obrigada.
Então, vamos falar sobre o seminário regional sobre piscicultura que aconteceu então, no último dia 30 de maio aqui em Tenente Portela. E estamos com a presença então do engenheiro agrônomo da Imater, escritório de Tenente Portela, o nosso amigo César Iolares Amarque. Boa tarde, César, bem-vindo ao programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal. É sempre importante a gente estar aqui ocupando esse espaço quando somos convidados, né? E falar sobre o Seminário Regional de Piscicultura que aconteceu no dia 30, na quinta-feira. Nos motiva e nos alegra muito poder falar sobre isso, já que tivemos um seminário com uma participação muito grande de produtores interessados, de técnicos na área, né? De colegas da Imater, de outros municípios. Então, assim, um seminário que atendeu, apesar do clima não ter sido favorável, um dia de chuva, atendeu a expectativa e realmente o que se esperava de participação nós tivemos por parte dos produtores, das autoridades e dos técnicos aí da região.
Vamos usar o termo criação de peixes, ela já é antiga, né?
Sim,
sim. Consumo e tudo mais, né?
Existem relatos de mais de 4 mil anos já da criação de tilápias do Nilo no Egito, né? Então a gente sabe que os chineses, antes disso ainda, têm relatos de criação já de peixes. Então é uma atividade muito antiga, tradicionalmente de uma forma bem artesanal, bem familiar. De uns anos para cá, com essa onda de maior consumo de frutos do mar, de peixes e coisa, ela tem aumentado bastante e tem se profissionalizado cada vez mais.
Daí, né, virou piscicultura.
Daí virou piscicultura, né? O açude virou tanque, o agricultor lá virou piscicultor, né? Mas, a exemplo das outras atividades, né, Regis? A tecnologia vem chegando e as coisas vão se modernizando e vão avançando, né?
Muito bem, então. E por isso surgiu o Seminário Regional sobre Piscicultura, né? Então, realizado em parceria com o município e Imater, por isso o César aí, que é um dos técnicos aí responsáveis do escritório local da Imater, está trazendo as informações para nós. Então, realizou, né, no distrito de Alto Filho, na quinta-feira, dia 30. E agora eu gostaria que tu nos colocasse um pouco aí como é que foi esse seminário, quem participou, o que foram os assuntos abordados, qual foi o aproveitamento desse evento aí.
Sim, só a nível de contextualização, né, Regis?
Muito bem.
A questão da piscicultura, Intendente Portela, ela já é bastante antiga e tradicional nas famílias, a gente falou mundial, a nível mundial, exatamente. Mas o município tem tradição, a maioria das propriedades rurais tem o seu pequeno açude, seu tanque, e tem essa criação, né? Há coisa de uns 15 anos para trás que surgiu aqui na região a questão da tilápia, com alguns produtores, devagarzinho foi se desenvolvendo, começou a surgir um mercado comprador mais específico para abatedouro, para produção do filé, né? E os produtores, vem aumentando o número de produtores, vem aumentando a produção do município, depois a gente vai poder falar um pouquinho sobre essa parte também da participação do município nisso, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, né? Que também é protagonista nisso, foram surgindo demandas de tecnologia, né? O comprador, o abatedor, lá o frigorífico querendo um peixe com um padrão mais específico, com um tamanho mais específico, e tudo isso vai demandando tecnologias. Então, há uns 5 anos já que a gente vem trabalhando forte, junto com a prefeitura, junto com os produtores e a Imater, numa parceria aí buscando tecnologia, buscando equipamento, conhecimento, né? E já fomos com produtores para o Paraná conhecer a região produtora, já fomos ao Maitá conhecer um abatedor, fomos conhecer um frigorífico em Chapada, né, com os produtores, participamos do Dia do Peixe em Seberi também uma vez. Então, todo um trabalho de busca de conhecimento, o que culminou agora justamente nessa ideia de se fazer o seminário. Uma necessidade local, regional, de estar se trazendo especialistas, de estar se aprofundando conhecimento, para cada vez melhorar mais a questão da qualidade do produto e do resultado financeiro para o produtor, né? Quando se fala em qualidade do produto, é um detalhe que é interessante lembrar, salientar, que mais recentemente os frigoríficos, eles estão primeiro pegando a amostra do peixe, fritando o peixe, comendo para sentir o sabor, que eles já querem, cada açude já tem um determinado sabor. Então, se o sabor não estiver adequado à demanda do mercado, ele já nem carrega o peixe.
Tem então, aquele mesmo nível, né?
Aquele nível, então aquele acompanhamento, aquela melhoria genética, aquela melhoria nos tratos ali para você ter esse padrão de peixe.
No manejo, né? do açude, do tanque também,
né? Exatamente, né? Com a ideia de premiar esses assuntos, né? Então a gente fez uma parceria ali, a promoção do evento foi uma parceria da Imater com a Prefeitura Municipal, né? Com apoio ali da Secretaria de Desenvolvimento Rural, e fomos buscar apoiadores, né? Apoiadores, então tivemos aí apoio de praticamente todas as cooperativas de crédito, Cresol, Sicred, Banco do Brasil, Sicoob, tivemos apoio das empresas que atuam na parte de terraço aí, da Portela, Terraplanagens, apoio da Cotricampo, tivemos um apoio financeiro bom também, da presença, rações, né? Então, empresas que nos patrocinaram, nos ajudaram a trazer especialistas na área, né? Então, os assuntos que a gente escolheu para falar durante o seminário foram, o primeiro deles foi qualidade da água para a piscicultura, onde se trouxe o professor Juliano Uxay, que ele é zootecnista pela UFSM e doutor em ciência animal. Ele é professor do...
Muito bem graduado, né?
Palestrante
nível.
Assim, de nível nacional, aí, padrão muito bom, né? Que veio tratar justamente da questão da qualidade de água. Quando hoje a gente fala muito de ambiente para se criação de animais, de não ter estresse, de não ter... O peixe, o ambiente dele é água. E a água, ela é tudo dentro da piscicultura, porque qualquer detalhezinho desmorona todo um processo de trabalho, de crescimento e desenvolvimento do animal, né? A segunda palestra foi feita pelo engenheiro agrônomo e zootecnista Maicon, da empresa Pertence, né? Que falou sobre genética de tilápias, que também é outra coisa que o mercado hoje exige muito, porque eles querem um formato de filé, um tamanho determinado de filé.
Aproveitar mais também, a carne, né?
Exato, o frigorífico quer que o peixe chegue lá com um padrão de tamanho, não um peixe de meio quilo, um peixe de um quilo e meio, porque daí para o frigorífico fica muito complicado. Então a importância também da questão do cuidado com a genética animal. Depois tivemos ainda uma discussão sobre mercado de tilápias, que é sempre uma discussão forte. Ainda não temos frigoríficos de grande porte no Rio Grande do Sul, que nem tem no Paraná, nas outras regiões do Brasil, mas os que temos aí têm atendido a demanda, às vezes demora um pouco para carregar, às vezes briga um pouquinho mais para carregar antes, mas temos conseguido já ter um mercado mais ou menos organizado, porém ainda é interessante sempre essa discussão da questão do mercado das tilápias, né? E para isso nós trouxemos aí o professor Rafael Lázari, né, conhecido aqui do Regis, né?
Exatamente.
Dos tempos de colégio agrícola.
Somos do mesmo colégio.
É. E o Rafael é doutor em zootecnia, na área de nutrição de peixes, e professor do Departamento de Zootecnia de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Maria, campus de Palmeira das Missões, né? Então, na verdade, conseguimos especialistas próximos aqui e que puderam trazer assim, bastante conhecimento. Ainda na parte da manhã, daí o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares, apresentou o programa municipal, né? O programa municipal de apoio à piscicultura, que já vem sendo desenvolvido há 4, 5 anos, né? E que já ajudou muitos produtores, seja em hora-máquina para reforma, ampliação, melhoria dos açudes, seja em equipamentos, a exemplo dos aeradores, que esse ano mesmo foram entregados, mais 10, já são 15 aeradores que a prefeitura entregou em apoio a esse programa, né? E seja também na questão dos licenciamentos ambientais, quando a prefeitura andou contratando assessorias e coisa para viabilizar justamente que esses produtores estejam legalizados, né? A gente sabe que hoje a maioria deles já estão com a sua produção legalizada, com a licença ambiental da propriedade tudo em dia, alguns ainda em processo de legalização, né? Isso não é uma coisa que se faça do dia para a noite, né? Mas tudo isso graças a esse apoio que se teve dentro do programa, né? Um programa bem pensado, bem trabalhado e que tenta buscar sempre atender a demanda de todos eles e não apenas demandas individuais, questão de cascalhamento de taipo para facilitar carregamento. Tudo isso entra no programa, né?
Muito bem. E aí também tinha uma programação, né, César, de uma tarde de campo, né? Como é que foi?
Isso, Raíssa. O evento ele previa, então, a parte da manhã no salão lá da comunidade Outro Filho, né? Com almoço lá, tivemos um almoço com pratos à base de peixe.
E o jantar do peixe acontece lá em Outro Filho também.
E também já é um esquenta para o jantar do peixe, que vai ser agora dia 26. Já vou dar uma olhadinha a data aqui do jantar do peixe.
Em agosto?
É agora em agosto. Teremos o jantar do peixe.
Vai para terceira ou quarta edição, né?
Dia 24 de agosto. Vai para a quarta edição. Né, do jantar, dentro das festividades do aniversário do município Tenente Portela, né?
E que surgiu em virtude, né, de toda essa movimentação da produção de peixe, justamente para incentivar e fomentar mais a produção de peixe
até, no município, né? Até uma coisa interessante lembrar, que a gente acabou falando e não lembrando, que os produtores daqui, eles estão organizados dentro desse projeto de apoio, desse programa municipal, desse trabalho que a gente faz da Emater junto com eles estão organizados numa forma de associação, né? Associação organiza o jantar do peixe, que essa associação se organiza dentro de algumas atividades da produção. A exemplo disso, esse ano mesmo, o investimento da associação de R$ 5.700 em redes para despesca de alevino e despesca de adulto, né? Que é um investimento que para o pequeno produtor é caro, individual, e que em forma de associação hoje todos eles têm acesso.
Maravilha, né? Excelente redes. Mesmo, excelente atitude, excelente ação aí. É cooperação, né?
Exato.
Em conjunto, rendimento é maior.
Exato, né? Mas daí, como falamos da parte da tarde, a ideia era fazer uma tarde de campo, um dia de campo,
visitar,
né?
Visitar produtores,
mas,
né? Na prática.
O clima não deixou nós visitar uma propriedade. A chuva muito molhada, o próprio risco de estar andando no entorno dos açudes naquele, com tanta, tão molhado com chuva e coisa, né? Então a gente optou por adaptar a tarde lá no próprio espaço do salão, né? Então quem ia apresentar lá no campo, lá na propriedade do seu Décio Long, que era para ser feita essa apresentação, acabou se reorganizando e a gente fez uma apresentação
no
local
salão,
lá no salão mesmo, né? E daí então, para a parte da tarde, veio o engenheiro agrônomo Antônio Altíssimo, que ele é assistente técnico regional da Emater Regional de Ijuí, né? Falar sobre a adubação inicial do açude antes da levinagem, que é todo aquele processo que às vezes, né? É aquela história, o que que se faz na lavoura antes de plantar o soja, antes de plantar o trigo.
Prepara.
Tem todo um processo. E o peixe não deixa de ser uma cultura que tem toda uma exigência desse processo também, né?
Preparar então, todo o espaço, né?
Preparar o espaço, toda essa questão, toda essa parte, né? Daí, de novo, o engenheiro Maicon, da presença, falou sobre nutrição animal, né? À tarde, então, o assunto de nutrição animal, de manhã ele falou em genética. A questão de alimentação, das qualidades de ração, dos vários tipos que existem, né? E para encerrar a conversa, daí estivemos apresentando um pouco sobre a parte de gestão da propriedade, né? Porque se falou bastante do peixe, mas também existe aquela curiosidade, tá, mas é uma atividade
rentável,
é uma atividade fácil, é difícil? Então se apresentou um pouco de resultados que se tem de alguns produtores, que a Emater trabalha com o programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, onde se faz esse acompanhamento da parte financeira de algumas propriedades, e se apresentou esses resultados aí com percentuais de margem líquida, percentuais de custos, né? E também se fez um comparativo com a questão de preço. Você vinha num patamar de preço esse ano, infelizmente, com a entrada de produtos de fora do estado aí nos mercados que o nosso frigorífico atendiam, nós tivemos uma queda de preço no produto, o que também mexeu bastante na margem líquida do produtor. A gente sabe que o frigorífico repassa,
exatamente,
o produtor não consegue repassar. Ele tem que comprar ração e ele tem que vender o peixe para alguém. Então a gente fez inclusive esse comparativo mostrando que apesar dessa queda de preço, o produtor que consegue ter um bom manejo, uma boa eficiência na propriedade, ele consegue ter uma margem ainda boa de lucro, uma rentabilidade boa. Mas se ele descuidar em alguns detalhes, ele fácil ele começa a empatar dinheiro. Então sempre a importância de estar bem focado no que faz e tratar a cultura com a atividade com a devida importância que ela merece.
E, né? Atualizado e participando aí de eventos
aí,
como esse, né?
Isso aí.
Qual foi a participação, César? Quantos municípios da região participaram também?
A ideia inicial do seminário ela era bem local. Quando se começou a discutir, até um seminário mais local do município, voltado.
Justamente pelo aumento na produção do nosso
município. Portela é destaque na região, né? Portela é destaque na região. Quem estava lá ouviu os números que o vice-prefeito apresentou, seu Valdir, né? Ouviu também nas falas do prefeito ali, a importância que o município dá para isso, né? E hoje Portela na região é um destaque na questão de produção de peixe, de tilápia principalmente, né? A gente sabe que tem muita carpa, tem muitos outros peixes, mas comercialmente, assim, a tilápia é a que mais...
É o filé, né?
É o filé.
É prático, né?
É o filé,
um espinho, né?
saborosa, sem aqueles gostos de bar e coisa, sem espinho, prático, pegou, preparou em poucos minutos. Então ela está tomando muito mercado dos outros peixes e crescendo, né? Inclusive, ontem na sua apresentação, na abertura, o prefeito colocou da preocupação que o município tem em atender essa segunda fase do peixe, né? Que o município hoje está disposto a ajudar se algum empresário, alguém quiser investir na parte de abates, né? Isso é importante.
Olha aí.
Né? Uma coisa que tem que ser bem pensada, bem trabalhada também, não é só chegar e sair abatendo, mas...
Mas hoje tem produção para isso, né?
Tem produção para se pensar nisso e se tem o apoio do município para isso, né?
Muito bem.
Mas justamente por estar crescendo o nível de região, a gente pensou fazer esse seminário regional, atingindo assim a nossa micro-região da Emater, aqui os municípios mais próximos e alguns municípios aí da micro-região de Três Passos. Então nós tínhamos público ali, além de Portela, nós tínhamos de Vista Gaúcha, Braga, Barra do Guarita, Campo Novo, Bom Progresso, Coronel Bicaco, Esperança do Sul, Miraguaí, Humaitá, Derrubadas, Redentora, Três Passos, além do pessoal dos palestrantes aí, do pessoal que veio ajudar de Ijuí, Palmeiras das Missões e de Ponta Grossa no Paraná, né?
Um grande número de municípios, né? Em torno de 130
participantes, mais ou menos, para um evento de uma área ainda que não tem muitos produtores e que foi focado muito no convite das pessoas que têm ligação com a atividade, né? Que têm ligação com o assunto. A gente considerou um excelente público. Nós trabalhamos inicialmente pensando em 80 pessoas e extrapolamos isso para 130, né? O que nos surpreendeu positivamente, né? Porque mostra que existe interesse do produtor, existe interesse na região, né? Tivemos vários secretários municipais de outros municípios que vieram aqui para conhecer o programa municipal, né? Então, isso mostra que é uma atividade que está ganhando espaço, está ganhando importância, né? A gente sabe, hoje o Rio Grande do Sul é 12º produtor de peixes no Brasil. Ele não é um dos destaques, está longe disso, né? Mas está crescendo, está aumentando. Claro, a gente sabe também que tem a dificuldade que tem as regiões mais lá de cima produz muito peixe de água quente, e nós temos um pouco mais de frio, mas a tilápia não tem, apesar de ser um pouco sensível, ela se adapta bem aqui à região, né? E está se demonstrando como ser um projeto bem promissor para a nossa região aqui, né, Regis?
A produção, então, hoje aí, mais ou menos, César, consegue nos trazer superficialmente, quantos produtores nós temos em Portela? E claro que a gente sabe que tem aqueles que são os produtores que têm os açudes, aí os tanques, né, dentro do manejo adequado para venda, para comercialização e tudo mais, para uma renda. Mas tem aqueles que têm um açudezinho em casa também, que produz lá uma quantidade de peixe para consumo, para vender para o vizinho. Então, mais ou menos assim, o volume total de vendas, algumas informações desses dados é possível nos passar?
Assim, ó, a gente sabe hoje, assim, pensando em produtor, em piscicultor, a gente diz assim, piscicultor mesmo está produzindo com uso de ração, com tecnologia mais alta ali, nós temos em torno de 15 a 18 produtores ali, né? Alguns bem pequenos ainda, que apesar de estar produzindo a tilápia, estar fazendo utilização de ração e coisa, ainda não atinge esses mercados maiores, porque faz aquela venda tradicional ali da vizinhança, do amigo e coisa.
Mas já produz com qualidade.
Mas já produz com qualidade, né? A gente já encontra aí, vê por aí o pessoal comentando e falando dessa qualidade, né? Mas assim, que comercializaram nos últimos anos ali, via frigoríficos, então, com nota, com GTA, dentro da legalidade, tudo ali, em torno de 12, 13 produtores, né? E para ter uma ideia, assim, em 2018, daí que foi para os frigoríficos aí, 105.570 quilogramas de peixe. Isso é um dado ali da Receita Municipal, aí dos blocos de nota dos produtores, né? Mas a gente sabe que esse número é bem menor da produção total, porque existe a venda informal, existe essa venda entre vizinhos, principalmente quando a gente sair da tilápia, entrar para as carpas, né, para o jundiá, para esses outros peixes, né? A gente sabe que existe uma venda grande informal, Semana Santa, então, um volume extraordinário de peixe que é vendido e tudo na venda informal, né? Então,
sabemos bem maior, né?
Que os números são bem maiores, como também o número de produtores que vendem peixe uma vez por ano, duas vezes por ano, também passa bem desses 15, 18 produtores ali, né?
Muito bem, o César Zamarque, da Imater, escritório local, falando sobre o seminário regional sobre piscicultura que aconteceu nessa semana. Obrigado pela sua participação no nosso programa e sempre que tiver também uma informação, fique à vontade aí, pode ocupar esse espaço aí à sua disposição.
De nossa parte também, né, Regis, um agradecimento à Rádio Municipal, que sempre nos dá espaço e nessas horas de divulgação do trabalho, dos projetos. Um agradecimento especial à Prefeitura Municipal, ao Prefeito, à Secretaria de Desenvolvimento Rural, pela parceria que nós temos, pelo trabalho que estamos desenvolvendo em conjunto, né? Como é de conhecimento de todo mundo, o município ajuda a pagar a conta, a Imater só está no município porque o município tem um convênio e ajuda a pagar a conta. Então é nosso papel, nossa obrigação também estar trabalhando todos esses projetos do município, né? E um agradecimento, eu queria fazer um agradecimento lá para a comunidade Outro Filho, que mais uma vez abraçou e nos ajudou muito na organização, no preparo do almoço, né? Um agradecimento também aos piscicultores, ali é o grupo de piscicultores. A gente fala associação, mas na verdade não existe uma...
Não está formalizado ainda.
Não existe uma formalização, então a gente, o grupo de piscicultores, que é um grupo que está muito bem organizado, que está se preparando agora para o próximo jantar do peixe, e que também apoiou, ajudou, né? Ali teve alguns produtores que até doaram peixe para o almoço ali, seu Darcy, seu Décio, o Ivandro, que doaram os peixes para o almoço. Então, o peixe que foi comido lá todo foi peixe produzido pelos nossos piscicultores, né? O almoço foi feito pelo pessoal lá da Outro Filho, com o apoio da nossa colega Sandra e a Clélia, aí, que foram para a cozinha, juntamente com os demais colegas da unidade indígena ali, que ajudaram muito. Então, um agradecimento a todo esse pessoal que nos ajudou, que se envolveu, aos colegas dos municípios que trouxeram, participaram junto, trouxeram seus produtores que têm interesse na atividade, né? Porque um evento ele não acontece sozinho, a Emater não faz um evento sozinho, a prefeitura não faz. Ela vai fazer, o evento ele vai ter sucesso se tiver a participação da comunidade, a participação dos produtores envolvidos naquele assunto, né? E das entidades também, todas essas que eu citei antes, que nos ajudaram financeiramente, em material e coisa.
Muito bem. E foi lançada então a campanha do Agasalho 2019, na tarde da última segunda-feira, dia 27 de maio, foi lançada oficialmente no gabinete do prefeito Cléber Carbone a campanha do Agasalho 2019, de Tenente Portela. O lançamento foi realizado pelo secretário de Assistência Social, Ercílio Neckel, juntamente com a primeira-dama, Geni Casper Carbone, acompanhados das secretárias de Administração e Planejamento, Adriane Moraes, também de Finanças, a Salete Betil Sala, e da Educação, Cultura e Desporto, Silvane Piffer de Borba, além das servidoras da Secretaria de Assistência Social, Verônica Tim, Nice Calduro da Silva, e assistente social, a Viviane Wesen. O secretário Ercílio apresentou a nova proposta da campanha, que é o Disque Coleta, onde o cidadão que tiver uma doação a fazer poderá entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social, que o veículo se deslocará até o local e fará a coleta. O contato poderá ser feito então pelo telefone fixo da Secretaria, 3551-2011. Então, 3551-2011, ou pelo WhatsApp 99-963-0157, 99-963-0157, ou ainda o 99-906-7511. Conforme o secretário, esta alternativa vai facilitar para as pessoas que queiram fazer a sua doação. Diz o secretário: percebemos que quando fazíamos os mutirões de coleta, muitas pessoas não tinham feito a separação das doações no dia em que passávamos nas residências. Com o Disque Coleta, será mais fácil, pois as pessoas poderão fazer a separação dos agasalhos e entrar em contato com a secretaria e aí agendar o dia e a hora para fazer a coleta, destacou o secretário Ercílio. Já o prefeito Carbone destacou também a grande participação da comunidade em todas as campanhas já realizadas. A comunidade sempre foi parceira, todos os anos recebemos muitas doações e nesse ano temos a certeza que não será diferente. Vamos poder atender a todas as famílias carentes do nosso município, destacou o prefeito. A primeira-dama Geni comentou que além do Disque Coleta, haverá também postos de coleta em vários pontos da cidade. Estaremos também com caixas de coleta nas agências bancárias, na prefeitura e nas escolas, pois os professores conseguem fazer uma grande mobilização com os alunos e ali se consegue muitas doações, destacou a primeira-dama Geni. É importante lembrar que as doações como roupas, calçados, cobertores e forros de cama devem estar, é claro, em bom estado de uso. A coleta dos agasalhos vai de 28 de maio a 17 de junho. A distribuição acontecerá entre os dias 17 e 19 de junho. E assim encerramos o nosso programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela neste sábado 1º de junho de 2019. Uma apresentação, produção e edição de Regis Carnel. A todos, então, desejamos uma ótima tarde e um ótimo final de semana.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.